uma pessoa está perguntando qual é a importância de uma alma nascer em determinada família. Isso depende de nós para desfazermos laços entre as pessoas ou será de acordo com o nível de evolução das almas? Então, nós nascemos de uma família por diferentes motivos e cada um tem a sua história, cada um tem o seu nível evolutivo e cada um tem o seu karma. Então, nós podemos nascer em uma família para ajustar contas kármicas, outros acabam de ajustar, ficam liberados para entrar na família universal totalmente, sem nenhuma reserva. E outros estão em família porque necessitam do apoio, da colaboração, da união de outras almas. Não conseguem fazer o seu trajeto individualmente. Então, há muitas formas de se estar em família. E isso depende de cada um. O que a gente sabe é que esta família humana não era para ser assim. Essa família humana deveria ser uma preparação para nós entrarmos numa família universal e não para ficarmos circunscritos dentro dela. Mas isto não aconteceu e entraram aí vários fatores que, para alguns, a família humana corresponde a uma verdadeira prisão e a um atraso de vida, para alguns. E para outros é uma necessidade. Para outros é uma escola, é uma oportunidade de aperfeiçoamento, de purificação, de compreensão, de convivência, que poderá ir se transformando numa convivência fraterna e que depois vai se universalizando, no caso das pessoas terem a evolução para compreender essas coisas. Então, família humana representa coisas diferentes para cada pessoa, segundo o seu nível evolutivo, segundo aquilo que precisam, que necessitam. E uma pessoa sonhou que estava subindo uma montanha, seguindo uma rota em espiral. Então, isto é um sonho que simboliza que você está fazendo uma ascensão espiritual. Uma montanha é o símbolo espiritual e uma rota em espiral quer dizer uma evolução também neste sentido. Bem, aqui uma pessoa está lembrando que no Evangelho está escrito que Jesus, um pouco antes de desencarnar, teria pronunciado a frase: Pai, por que me abandonaste? E ela está perguntando se a tradução foi exata. Se a tradução foi exata ou não, não sabemos. O que nós sabemos é que tanto Cristo quanto os iniciados que falaram no início não foram compreendidos e, portanto, foram mal traduzidos, ou porque não se compreendeu o que eles estavam querendo dizer, ou porque se distorceu o assunto. Como aquele que foi considerado santo, São Jerônimo, por exemplo, São Jerônimo distorceu todo o Evangelho de Mateus para encaixá-lo dentro de uma certa teologia. Isto não quer dizer que Jerônimo ainda esteja naquele ponto. Pode ser que Jerônimo hoje seja até um membro da hierarquia, porque tudo evolui e em 2000 anos dos nossos pode acontecer muita coisa. Então, Pai, por que me abandonaste? Supondo que ele tenha dito esta frase, há várias interpretações para ela. Uma das interpretações seria: quando nós desencarnamos e antes de desencarnar estamos muito preparados e fazemos todo o processo de alinhamento, portanto desencarnamos muito bem, podemos desencarnar muito alinhados. Mas, logo depois de sair do corpo, por mais alinhado que estejamos, há um pequeno hiato, há um momento muito rápido no qual nós perdemos o fio daquele alinhamento. Isto é um mistério e que cada um vai viver na hora que for necessário para ele. Então, ali, por mais alinhado que você esteja, você se prepare para, saindo do corpo, há um pequeno momento no qual parece que você não está em lugar nenhum. E naquele momento, ele teria pronunciado esta frase: Pai, por que me abandonaste? Ele não estava abandonado, ele estava apenas transcendendo este pequeno trecho. É um pouco estranho que Jesus tenha realmente falado isso, porque com todo o seu conhecimento, ele deveria saber que ele ia passar por este momento. Mas enfim, nós estamos apenas comentando aquilo que está aí como documento oficial. E que é aceito por muitas pessoas que são interessadas no assunto. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se chama letra morta. Letra morta é tudo que está escrito. Nós temos que dar o valor para aquilo que foi escrito, mas se foi escrito já é letra morta, as coisas não são mais assim. Então nós usamos aquilo que está escrito, fazemos uso daquilo, mas se há no nosso interior, no nosso íntimo, numa luz interna nossa, do alto, algo que venha completar aquilo, ou que venha transcender aquilo, nós teríamos que observar e aceitar. Porque aquilo que foi escrito, por melhor que seja, corresponde a um determinado momento. Corresponde a um momento dentro deste tempo material. E pode ser que no momento seguinte nós já estejamos em outro ponto. Agora, ficando escrito, serve para as pessoas que estão em diferentes pontos, inclusive quem está precisando daquilo naquele ponto. Todas as leis que nós conhecemos estão escritas. Então, não é que deixam de ser leis o que deixam de valer. Agora, se nós, ao lermos uma lei, porque ela está escrita, e ao aprendermos uma lei, ao entrarmos em contato com uma lei, se nós a praticamos, se nós nos tornamos aquela lei para nós já está transcendida. Então, para nós virou letra morta. Letra morta porque nós já estamos naquilo, estamos fazendo aquilo. Bem, uma pessoa está dizendo que ela tem impulsos em participar do monastério eremítico e que ela poderia aderir ao monastério eremítico com muita facilidade. Então, ela gostaria de saber se ela deve dar este passo. Olha, quem é eremita não tem esta pergunta. Quem é eremita não tem nada a ver com o resto do mundo. De forma que quem tem ligações com o mundo, quem tem ligações com o seu mundo intelectual, quem tem perguntas a respeito da vida eremítica, não são eremitas. O eremita não tem ligação com coisa alguma que não seja a vida imaterial. Então, o eremita deve estar pronto. Não se pode formar um eremita. Então, a pessoa pergunta, devo ir para o monastério eremítico? Não, você não deve porque você não é eremita. Se você fosse, você não estaria fazendo esta pergunta e você estaria com o caminho aberto para fazer uma vida eremítica. Agora, é muito importante que haja monastérios eremíticos no plano físico, embora sejam muito raros, não? É muito importante porque isto dá a possibilidade de se viver no plano físico, eventualmente uma vida eremítica sem interferências. Porque nós podemos sim tentar viver uma vida eremítica aqui dentro do mundo. E como consciência, como intenção, podemos até estar. Mas não podemos evitar certas interferências, certas solicitações que vão nos tirar daquele alinhamento eremítico. Daquele alinhamento que é de não estarmos com ninguém, a não ser com Deus, a não ser com a essência única. O trabalho do eremita já vem com ele, de forma que ninguém se faz eremita, não se instrui eremitas, e quem pergunta se é eremita não é. Então, o eremita vem para estar disponível para o contato com o único, com o único, o ser único que rege nós todos. E a evolução do eremita é no ele fazer o contato, ele ir encontrando toda a humanidade dentro daquele centro. Então nós que estamos aqui fora, achamos que o eremita é um ser isolado, sozinho, solitário. No início pode ser, no início da trajetória dele pode ser. Mas aquilo é uma aparência, porque quando ele é um verdadeiro eremita e ele já está realizado, quando ele chega naquele centro que ele buscava, lá ele vai encontrar nós todos. Lá ele vai encontrar tudo o que existe. Então, é um pouco de mal entendido com respeito a esta vida eremítica. Agora, para nós sairmos de uma vida compartilhada, de uma vida em colaboração com o resto da humanidade, e entrarmos numa disciplina eremítica, isto não se faz como se faz com outros tipos de disciplina, com outros níveis de disciplina. Porque os corpos, o ser, deve ter vindo preparado para isto. Porque um eremita que fica em contato com as pessoas, que fica recebendo coisas das pessoas e dando coisas, isso não é eremita. Agora, existiram casos em que as pessoas participavam de grupos religiosos de aprofundamento e que receberam autorização de fazer uma pequena cabana, de fazer um pequeno alojamento ou de estar na aura daquele grupo. Houve esses casos. Quando isto era positivo para o grupo, acontecia. Então houve eremitas que viviam nos fundos, por exemplo, de conventos, ou que viviam nos fundos de mosteiro, lá bem no fundo, quando não tinham contatos com ninguém. Mas essas coisas não são escolhas da personalidade, não são movimentos do ego. Para acontecer uma coisa destas, é preciso que todo um grupo de almas esteja vendo aquilo como realidade. Senão o eremita vai para um deserto ou vai viver a sua vida interior. Uma pessoa que está muito perplexa, porque ela, para ajudar, foi entrar em contato em um desses canis que recolhem os animais. E ela foi ter em um canil onde só cabem 250 cães. Então, quando esse número aumenta, vai além de 250, neste canil os veterinários dão uma injeção e fazem a eutanásia para os outros desencarnarem. E ela ficou muito chocada com isto. E ela, com isto, abandonou aquele trabalho. E ela teve um sonho. Ela sonhou que três cavalos puxavam uma carroça, onde iam três homens. E esses homens cortavam as cabeças dos cavalos. E uma voz disse para eles: "Agora, vocês três vão andar com uma carroça puxada por três cavalos sem cabeça." E como é que ela pode interpretar isto? Esse sonho representa o retorno kármico da ação que nós praticamos. Então, se eles cortaram a cabeça dos três cavalos, lhes cabia ter a carroça puxada por três cavalos sem cabeça, e poderia acontecer de tudo em seguida. Então, isto representa o retorno kármico, no plano simbólico, do que aqueles homens fizeram. Agora, ela pergunta: como agir na minha situação, que estou em contato com este canil? Ou você continua lá com a intenção de aliviar aquelas criaturas no que lhe for possível aliviar, ou, por sua própria conta, você vai fazer um trabalho individual fora de lá, em benefício dos animais, como você vem fazendo ou ampliando. Mas em ambos os casos, deveria praticar orações para aliviar o escuro karma de tudo que se passa neste planeta. Se a pessoa, fazendo o bem como ela está fazendo, se tornou perplexa, está em conflito com o que ela viu, talvez ela possa pedir ajuda através de uma oração. para ela poder suportar aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está presenciando, sem ter que se retirar de lá. Agora, se for preciso se retirar de lá, se os veículos não aguentarem, se os corpos não aguentarem, ela poderá sempre aumentar o trabalho que ela está fazendo individualmente. Bem, hoje nós temos aqui uma proposta de prosseguir com os estudos que possam ir ampliando um pouco mais a nossa consciência. E à medida que a nossa consciência se amplia, certos processos, que para muitos são processos especiais, para nós vão se tornando naturais. Então nós vamos entrando em processos bem naturalmente. Se a gente não estiver buscando resultados, não, se a gente estiver bastante neutro e se a gente estiver no estado adequado de desligamento e de neutralidade diante de todas as coisas. Então, uma ampliação da consciência é sempre importante que a gente esteja cuidando disto. Em certos processos de ampliação da consciência, nós teríamos que, em princípio, pedir o auxílio ou considerarmos o auxílio do reino dévico, dos devas. Porque com o auxílio dos devas e com a participação dos devas, com a colaboração dos devas, certos processos que nós vivemos podem ficar muito mais efetivos, podem ser vividos com muito mais intensidade e com mais realidade também. Nós estamos falando em estarmos abertos à colaboração do reino dévico. Para aqueles que não sabem, o reino dévico é um reino paralelo ao reino humano. É uma evolução paralela. E a tarefa desta evolução paralela, a tarefa desses devas, é manipular as substâncias. Nós temos aqui uma série de substâncias, mas se nós temos um relacionamento aberto com o reino dévico, este reino vai manipular as substâncias com as quais nós lidamos e com isto nos abrir muitos caminhos, nos ajudar muito. Porque este reino dévico, ou esses devas, eles têm uma ligação natural com as forças da natureza, coisa que nós não temos como seres humanos. Nós não compreendemos a natureza, desrespeitamos a natureza, prejudicamos a natureza, ou melhor, fazemos tudo para prejudicar a natureza. E o reino dévico, não. O reino dévico tem uma estreita ligação com as forças da natureza. E ele, embora não disponha de mente, porque os devas não têm mente, os devas têm esta tarefa muito consciente neles. Os devas têm uma consciência que não é mental. Então os devas têm consciência de que devem manipular as substâncias. E isso eles fazem, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade. Agora, segundo as forças que descem das energias superiores para o reino dévico, eles lidam com estas substâncias ou manipulando-as, ou destruindo-as, ou as criando, segundo o impulso que eles recebem. Eles não têm preferência. Então aqui, se tiver um grupo de devas, este grupo de devas estará recebendo um impulso do alto, dos seus centros regedores, e esse grupo de devas aqui estará destruindo alguma coisa, ou estará construindo alguma coisa, ou estará transformando alguma coisa, manipulando alguma coisa, no plano da energia, no nível da energia. Então é muito importante nós termos uma relação com este reino que, quando vai sendo desenvolvida, nós vamos encontrando os caminhos para que isto aconteça. Os devas não têm corpo físico, não têm corpo denso, e o nível etérico, que é bem próximo do plano físico, o nível etérico é a sua fronteira conosco. Os devas nos encontram e nós podemos percebê-los, não é no físico, é no etérico, nesse físico sutil. Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho dévico muito presente sempre que se trata de nós termos que cuidar de algum corpo sutil nosso, ao qual nós podemos não ter um acesso muito consciente. Então podemos, por exemplo, ter alguma coisa a tratar no nosso corpo etérico. Sabe que o corpo etérico é aquele que determina o que acontece no físico. Então, se o corpo etérico não está bem, o físico também não vai estar bem. Se o corpo etérico estiver desvitalizado, o físico vai ficar desvitalizado. Se o corpo etérico estiver bem vitalizado, bem ordenado, bem forte, o corpo físico estará com saúde. Nós pensamos que a saúde depende de coisas aqui, mas não depende, não. Depende do estado do nosso corpo etérico. Então, aí é muito importante que a gente tenha consciência que o nosso corpo etérico está no mesmo nível do trabalho dévico e que qualquer coisa que a gente tenha a tratar no corpo etérico, a colaboração com o reino dévico vai proporcionar que esse trabalho seja muito simples e muito eficiente. Sem a presença da energia dévica na nossa consciência, nós permanecemos nessa consciência humana, de estar resolvendo as coisas aqui no plano físico e, principalmente, tendo qualquer problema físico, estarmos resolvendo isto aqui materialisticamente. Isto porque não temos a consciência da existência desse reino, não temos a consciência da oportunidade desta colaboração. Isso não quer dizer que porque você tem esta consciência que tudo vá correr de forma perfeita. Porque os devas não têm livre-arbítrio. Então não basta que você tenha uma intenção e ele responde. O deva é conduzido, dirigido por forças superiores a eles. Todo este reino dévico tem uma entidade que os guia. E é esta entidade que vai determinar o que os devas devem fazer. Nós não estamos com isso estimulando coisas que essas pessoas poéticas fazem, de estar conversando com devas. O que nós estamos querendo dizer é que nós temos que ter um alinhamento profundo, que estejamos em contato, num certo nível de consciência, com esses regedores, que é para poder termos aqui uma colaboração mais aberta, uma colaboração mais simples. Então, sem a presença da energia dévica na nossa consciência, muito pouco pode ser feito. Agora, nós trouxemos aqui hoje alguns trabalhos porque nos pediram que em certos tratamentos ou em certos procedimentos que houvesse algumas indicações de como irmos nos preparando para nos relacionar com esses devas, com estes seres, que principalmente nos tratamentos terapêuticos, principalmente nos tratamentos clínicos, não, eles podem estar presentes e ajudando muito. Bem, há muitos anos foi apresentada aqui a hierarquia Kage. A hierarquia Kage, não, que é o comando para a nossa compreensão de todos esses devas. Mas naquele tempo recebeu-se essas informações, mas não se tinha chegado ainda a um momento crítico, de forma que as coisas clínicas, as coisas normais da medicina deixassem de funcionar. E agora, como estas coisas estão começando a não funcionar tanto, porque a situação planetária está nos levando a fazer outros contatos, então a nossa recordação dessa hierarquia Kaji é muito importante neste momento. E se nós mentalizarmos que existe esta hierarquia Kaji, chama-se de Kaji, não? Para nós, em Erdin. Se a gente mentaliza que existe esta hierarquia Kaji e que a gente pode estar entrando em contato com esta hierarquia, basta mentalizá-la, basta ter o coração aberto e ter a abertura, saber que ela existe e não se fechar a ela, ou ao muitos entro em contato com ela inconscientemente, sem saber, mas esses são puros. São puros e entro em contato bem naturalmente. Mas nós que somos mais mentais, não nós que temos um mecanismo mental que precisa compreender as coisas, que precisa saber qual é o caminho, então nós podemos sim ter algumas indicações para entrarmos em contato com essa hierarquia. Nesses casos, diz a instrução que é melhor nós andarmos com calma e fazermos as coisas bem feitas do que a gente querer correr e fazer as coisas de uma forma desorientada, principalmente quando se trata de contato dévico, quando se trata de contato com estes seres, com esses seres que vivem no plano etérico. Muito bem. Todos nós temos nos nossos corpos, não só no corpo físico, mas também no nosso corpo astral e no nosso corpo mental, muitas coisas a tratar, muita coisa a ser curada, muita coisa a ser, enfim, cuidada. E se nós mentalizamos que o contato com eles é interno, é mental, não é físico, e que nós temos na nossa intenção fazer este contato e termos fé que alguma coisa está acontecendo, isto seria uma forma de nós cuidarmos dos nossos corpos. Bem, essa hierarquia Kaji nos diz que esses devas não são todos iguais e que os devas têm características diferentes, que os devas têm uma sinalização diferente quando lidam conosco ou quando aparecem para nós ou quando nós temos alguma relação com eles. E para nós, se buscamos essa relação, para nós que podemos... Veja, isto é muito simples. Isso está muito mais ao nosso alcance do que um contato espiritual. O contato espiritual está lá em cima. Isso está aqui, na fronteira do plano físico. A medicina destruiu tudo isto, com os seus conceitos, com as suas leis, destruiu tudo isto. E então a humanidade desconhece estas coisas. E vai, antes de procurar certos contatos, vai buscando remédios, vai buscando medicamentos, cirurgias. E se não tem outro caminho, é bom buscar isto mesmo. Mas é bom a gente saber que existe, na escala evolutiva, no mundo da cura, muitas outras alternativas. E que nós temos que ter um discernimento, saber o que é hora de fazer. Agora, ter presente a hierarquia dévica, ter presente o reino dévico, isto já é muito fundamental. Porque mesmo que o nosso karma nos leve a usar muitas coisas materiais no nosso tratamento, nós termos na mente, na nossa consciência, a presença dévica, tudo vai ficar muito mais fluido, tudo poderá se desenvolver de forma muito mais simples. Então essa hierarquia Kaji, que tem esses devas em várias tonalidades, quer dizer níveis de energia, vibrações de energia, que para nós, na nossa visão etérica, e no nosso contato etérico pode aparecer como cores. Quando a gente fala de um Deva azul, nós queremos dizer que ele tem uma certa vibração que, se se tornar visível para nós, nós vemos como cor azul. Se nós dizemos que estamos em contato com um Deva dourado, isto não quer dizer que ele seja outra coisa diferente do Deva azul. Mas ele é dourado porque ele tem outra vibração e nós estamos fazendo esta distinção através de como vemos esta vibração. Então, esta cor muito depende do nosso processo de captação destas coisas. Então, uma das formas de nós entrarmos em contato com isto é através das cores. O Arthur já apresentou este tema aqui de várias formas e ele deve estar preparando uma nova apresentação disto, só que não desta forma como nós vamos falar. Isto está sendo um preparatório, não para algo que vem depois. Ele vai apresentar esses devas e esses níveis dévicos através de símbolos. Então nós temos que ser preparados para isto, para depois recebermos estes símbolos. Porque aí, em vez de estarmos realizando com a nossa mentalização a cor e o deva numa certa cor, nós vamos preparar o ambiente em nós para depois ter um símbolo diante de nós. E aí, eventualmente, ter um contato um pouco mais firme com o reino dévico. Firme no sentido de ser menos ilusório, eventualmente. Bom, então, quando nós precisamos manter e precisamos restaurar um órgão do corpo físico ou parte de um corpo físico, no sentido de restaurar, então nós podemos, por exemplo, ver o Deva azul e colocar a nossa intenção que este Deva azul, que esta cor azul, esteja diante desta região ou esteja sobre esta região do nosso corpo físico. Agora, se existe algo físico nosso, se o nosso caso, diante do nosso corpo físico, dos nossos órgãos físicos, é de ativá-los, porque eles estão lentos, ou porque não estão cumprindo a sua tarefa adequadamente, não? Então nós podemos imaginar os devas cor magenta. Se nós precisamos de elevar a vibração das nossas formas, elevar a vibração de algum órgão, que a gente o sinta pesado, que a gente o sinta meio congestionado, não? Então aí nós teremos que encontrar um padrão mais alto para este órgão físico, um padrão maior para este órgão físico. Aí nós podemos imaginar os devas dourados. E esses devas trabalham em conjunto, trabalham em grupo também. Então, ou nós podemos atrair ou nos abrir para um deva, ou podemos nos atrair para um grupo de devas, dependendo do nosso relacionamento. Bem, aquilo que no nosso corpo está disperso, aquilo que precisa ser reunido, que precisa ser um pouco densificado para conseguir se reunir, aquilo que precisa de condensação para ficar mais firme, quer dizer, é o contrário dos outros casos. Então aí, quando nós necessitamos desse trabalho de condensação, nós chamamos os devas verdes, de cor verde. A cor verde, energizada pelos devas que as criam, tem esta capacidade. Agora, quando nós temos que fazer trabalhos de transmutação, nós temos visto vários exercícios, não, de transmutação. Temos no glossário, temos nos livros, temos feito aqui trabalhos para transmutar as nossas energias. Então, são outros caminhos para fazer este trabalho. Mas se nós temos uma relação com os devas violeta, então nós já estamos com uma verdadeira equipe para nos ajudar nesse trabalho de transmutação. Quando esta equipe pode, inclusive, assumir o trabalho da nossa transmutação e nós não temos que nos ocupar disto. Porque às vezes nós estamos em relação com os devas colaborando conscientemente e eles colaborando conosco. E nós trabalhando bem em unidade. E às vezes a presença dévica e o trabalho dévico nos exime de estar se envolvendo com aquilo. Então nós estamos cuidando de outras coisas, estamos tratando de trabalhos em outros níveis e o nível do desequilíbrio está entregue a esses devas e eles cuidam disto. Bem, quando se trata de destruir alguma coisa, porque pode chegar o momento, não? Pode chegar o momento de se destruir algo que não deve continuar crescendo, não deve continuar ali vivendo daquele jeito. Então nós precisamos destruir aquilo. Então aí existem para isso os devas vermelhos. Esses devas trabalham nessas coisas, a gente queira ou não queira, quando eles têm que trabalhar. Mas a gente tendo uma consciência e uma relação com eles, muda completamente o teor da nossa vida. Muda completamente a nossa relação com os planos sutis, com os planos mais internos. E esses devas vermelhos, ou esses seres vermelhos, quando nós os imaginamos o vermelho cor de vinho, por exemplo, eles são capazes, têm a possibilidade de destruir qualquer aglomerado nosso que esteja prejudicando a nossa saúde. Agora, os devas, entre eles, podem também se convocar para certas tarefas. E se nós temos uma consciência da existência dessa hierarquia Kaji, que é a hierarquia que os reúne, que é a hierarquia que os comanda, não, que os coordena, então este apelo a esta hierarquia certamente vai ser uma resposta. Bem, a instrução diz que se nós entoarmos este nome, Kaji, isto já é suficiente para começar a mover energias no etérico, Kaji. Agora, se nós apelamos para este som, ou para esta hierarquia, Kaji, se nós apelamos para isto com uma determinada intenção, com um determinado pedido, então esta hierarquia vai eventualmente se organizar para tocar naquele ponto que nós estamos precisando. Bem, nós recolhemos esses dados porque vemos aqui muitas pessoas às voltas com coisas que poderiam ser resolvidas com muita facilidade se elas tivessem a consciência em um outro plano, que não estivessem prisioneiras, não é, deste plano físico, que não estivessem limitadas por aquilo que se passa aqui no plano físico. Claro que nestas coisas entram aspectos kármicos, entram aspectos kármicos materiais, mas o karma também nós trabalhamos. E quando nós temos uma intenção maior, algo menor cessa. Então, se nós temos uma sintonia, se nós temos uma intenção de sintonizar com uma terapia, com um tratamento, com um processo de cura que não seja totalmente material, mas que possa influir a partir do nosso nível etérico, não a partir da fronteira do nosso nível físico. Isto é, se nós não estamos com a nossa consciência tão materializada, tudo isto pode vir em auxílio. E tudo isto pode produzir coisas que um hospital todo equipado não consegue produzir. Então, nós teríamos que estar muito tranquilos, com calma, diante destas coisas, temos que considerar que nunca cuidamos disto, ou a grande maioria de nós nunca cuidou disto, então precisa que haja um trabalho inicial, precisa que haja um processo de reconhecimento destas coisas. Em outras palavras, precisa que haja uma abertura de portas para que a gente possa estar funcionando neste nível. Agora, nós estamos tratando deste assunto desta maneira e falando nestas portas que devem se abrir para nós podermos entrar em contato com estas coisas, porque também nós estamos informados que Cthulhu, que é o regente de Mictlan, transmitiu que mesmo que um grupo espiritual não esteja fisicamente entrando em contato com esses níveis, mas ele tendo a intenção e tendo alinhamento, ele pode entrar em contato mesmo que não saiba abrir as portas. E mesmo que estas portas não tenham sido abertas por outros. Então nós não temos que nos sentir dependentes nestas coisas. O que nós temos é que nos assumir. Cada um assumir a si próprio. E não ficar esperando que o outro vá resolver. Porque o outro pode resolver, pode nos ajudar a abrir essas portas, mas não necessariamente. Porque aqueles que estão com uma consciência mais desenvolvida do que a nossa, e portanto com aberturas para níveis de consciência maiores, é bom que esses seres possam permanecer ali, cuidando de tarefas mais desenvolvidas, mais difíceis, mais necessárias, mais universais. E nós mesmos os estarmos liberando com aquilo que são as forças, as energias e as nossas capacidades. Bom, aqui eu vou ler o comunicado de Cthulhu como chegou. Segundo Cthulhu transmitiu recentemente em Aurora, os membros do grupo que não estão fisicamente nas expedições são os que primeiro recebem a energia quando as portas se abrem. Então, digamos que tem um grupo que nos representa. Como esses grupos bem conscientes e têm como serviço estar em contato com os centros planetários, com os retiros intraterrenos, como existe este grupo aqui em Figueira e como existe aquele grupo lá em Aurora, então estão nos comunicando que nós não dependemos deles abrirem as portas para nós. E eles, quando abrirem as portas para alguma coisa, assim poderão abrir aquelas portas para outras coisas. E o trabalho poderá ir se ampliando. Então, mesmo que nós não estejamos fisicamente nesses grupos, mesmo que nós não participemos fisicamente do trabalho consciente que eles estão realizando, nós poderemos ser os primeiros a receber a energia lá deste nível, deste plano que Cthulhu está chamando de retiro. Nós vamos ser os primeiros a receber a energia do retiro quando as portas se abrirem. E neste caso, se nós queremos realmente estar introduzidos nesse processo e colaborando com esse processo, ou estarmos começando a fazer um contato real, efetivo com este processo, neste momento há todo um trabalho com o disco solar de Kaiona, na Antártida. Muitas vezes a Antártida ressoou nos nossos ouvidos. Já no outro encontro geral nós estamos ouvindo falar da Antártida. E nós não estamos buscando turismo na Antártida. E nem estamos vendo isso como curiosidade de lugares mais frios da Terra. Nós estamos vendo a Antártida como a antiga Lemúria. E que tem lá, no seu nível interno, ou no seu nível subterrâneo, muitas coisas que devem emergir, que devem voltar à superfície. E que devem retomar um trabalho efetivo com a humanidade, como havia na época da Lemúria. De forma que nós estamos avisados de tudo isto, Estamos avisados de como facilitar essa nossa relação com o reino dévico, porque o reino dévico é naturalmente coligado com tudo isto, não é? Então vamos acompanhando esse desenvolvimento para chegarmos no próximo encontro geral em um nível, em um estado de maior compreensão desses planos imateriais, que é para nós termos uma oportunidade de um alinhamento um pouquinho mais avançado. Então vamos nos preparando, não é, para isso, e vamos nos preparando para a próxima vigília e assim por diante, que é para estas coisas virem escalonadamente, gradualmente, e, como diz aqui, com calma, que é muito melhor do que uma corrida desorientada, que não serve para nada, só serve para nós quebrarmos as pernas com isto. Muito bem. Neste campo, é muito importante que a gente esteja muito atento para não se deixar levar pela ambição espiritual. A ambição espiritual é muito traiçoeira, e a ambição espiritual faz com que a gente não esteja satisfeito, que a gente não esteja conformado, que a gente não aceite o seu próprio estado. E antes de nós aceitarmos totalmente o nosso estado, para daí partir para um outro estágio, antes de nós nos aceitarmos como somos, não há nenhum passo a dar. Nós vamos começar a quebrar o pé, quebrar a perna, vamos começar, porque não vai. Você tem que aceitar como você é. Você tem que se aceitar o seu ponto. Você tem que aceitar com bastante naturalidade. Nem estou citando a palavra humildade, que é uma palavra muito complicada. Estou falando bem naturalmente, não? Você tem que aceitar como você é, bem naturalmente, para você poder, eventualmente, fazer os seus contatos, fazer as suas buscas e partir do ponto em que você está. Porque você não pode saltar degraus, você não pode dar pulos neste caminho. Então, é um passo depois do outro. Mas não há passo algum real se a gente não aceita o próprio lugar, se não aceita o ponto em que está, para daí, então, começar a dar os seus passos, com calma, com a luz da hierarquia, com a luz da alma, sem ambição, sem nenhum problema. Porque, na realidade, não há problema nestas coisas. Em todas essas coisas espirituais e sutis, não há problema. Não há problema algum. O problema é a nossa mente. Como é que a nossa mente vê isto? E o problema é o nosso emocional. Como é que o nosso emocional está oscilando diante disso? Esse é o único problema. Porque no processo espiritual em si não há nenhum problema.